agora a gente vai falar sobre política, sobre economia. Estamos aqui no estúdio com o deputado federal Rubens Bueno, que está aqui com a gente do PPS. Deputado,
do
muito obrigada. Ah, cidadania, desculpa.
Sucessor do PPS.
Sucessor, agora mudou, né? Agora é cidadania. Deputado, o senhor está aqui na região fazendo o que é uma prestação de contas, é isso?
Luciana, eu já desde 1983, primeiro ano do meu primeiro mandato, eu presto contas publicamente em cada município onde eu recebo apoio. Então, todos os anos eu faço cerca de 90 municípios prestando contas. Já fiz várias regiões, Londrina, Cornélio, Santão da Platina, Umuarama, Tucarana, Paranavaí, e agora estou concentrando na região de Campo Mourão. E começo hoje por Jardim Alegre, vou a Campo Mourão e termino o fim de semana lá com 9 municípios em audiências públicas.
Uhum. Bom, o senhor também se manifestou recentemente sobre a crise da Venezuela, nessa semana, inclusive, né? Queria que o senhor falasse qual que é a opinião do senhor sobre a posição do Brasil nessa crise, como que deve ser a posição do Brasil?
Então, eu fiz um pronunciamento no plenário antes de ontem na Câmara falando exatamente sobre isto. A Venezuela atingiu o limite do limite de uma ditadura, de um tirano que se impôs, onde faz eleições fraudulentas para se manter no poder, onde ele controla a justiça eleitoral, o Supremo Tribunal, o Ministério Público, e com isso ele manda e desmanda. E as Forças Armadas, infelizmente, envolvidas nesse processo, sobretudo de corrupção. Então, de repente, aqueles que estavam fazendo a guarda do Leopoldo Lopes, que estava condenado com prisão domiciliar, abandonaram esta guarda e passaram para o lado de Guaidó, dizendo que não dá mais para continuar apoiando esse governo. Então, começou todo este embate, que não tenho dúvida que daqui a pouco isso vai cair, vai estabelecer aquilo que nós queremos. Democracia na Venezuela com eleições diretas em todos os níveis.
O senhor não acha que corre o risco de uma guerra civil?
Isso é possível, porque na medida em que ele, um país onde tem a cada dia milhões e milhões de famintos, miseráveis, ele contrata para ser um paramilitar, dá uma arma para defender o governo. É evidente que isso poderá provocar uma guerra civil, o que nós não desejamos, até porque isso tem início, não se sabe como termina.
Uhum. Bom, agora falando então sobre o país aqui, né, a política interna, a reforma da Previdência, como é que está o debate em torno da reforma?
Olha, se o governo atrapalhasse menos, estaria melhor. A CCJ deveria dar admissibilidade já numa semana, demorou mais de 2 meses. Governo muito atrapalhado, a sua base de apoio, que não tem base, é muito desarticulado, muito desorganizado, que o próprio líder do governo fala isso todo dia. Então é preciso um mínimo de organização para que tenha apoio no Congresso. A Câmara existe uma vontade muito grande, inclusive a minha de sempre. Eu fiz campanha eleitoral dizendo que ia apoiar a reforma da Previdência, porque ela é crucial para o Brasil. Bolsonaro fez campanha dizendo que era contra a reforma da Previdência. Já em fevereiro ele foi levar a sua proposta e pediu desculpas que ele era contra e que agora como presidente ele reconhece que tem que fazer a reforma da Previdência. Tudo bem, pediu desculpas, vamos olhar para frente, né? Mas mesmo assim continua atrapalhada dele, do filho dele, do partido dele, é um emaranhado que não ajuda. Mas independente disso, Luciana, nós vamos fazer a reforma da Previdência.
O senhor está sentindo que essa base está se organizando melhor agora, depois da CCJ?
Não é nem a base, é o Congresso se organizando pelo país, independente de governo. Não é?
Então tá
nós não vamos de forma alguma apoiar, diminuir o benefício continuado daqueles que ganham em menos de um quarto do salário mínimo. Evidente que não vamos apoiar.
PPC.
Não vamos apoiar que mexa na aposentadoria do trabalhador rural, que foi uma conquista nossa quando eu era deputado em 92, quando o trabalhador rural ganhava meio salário mínimo e passou a ganhar um salário mínimo. Não vamos mexer nisso, né? Até porque é uma conquista daqueles que mais precisam. E a Previdência Social deve ter uma proteção social àqueles que efetivamente precisam. Previdência Pública não é para quem ganha mais, é para quem ganha menos. Quem ganha mais e quiser continuar a ganhar mais, vai buscar uma outra Previdência, mas não a Pública. Né? Uhum. E nós temos que combater os privilégios, aqueles que ganham muito e se aposentam cedo.
E esses privilégios vão ser combatidos com essa reforma?
Essa é a nossa luta, sem dúvida nenhuma, desde sempre. Privilégios e abusos têm que ser combatidos a partir das grandes corporações que participam de ativismo político sindical para botar a mão grande no dinheiro público.
Tá. Então, a expectativa é que o texto, do jeito que foi apresentado pelo governo, tem algumas alterações, como o BPC, seria isso?
BPC, trabalhador rural. Ainda não temos claro a questão da capitalização. O governo ainda não disse como vai fazer.
Mas seria um segundo momento? Ou seria votado junto com a reforma? Ou a capitalização?
Tem que ser votado
junto
com a reforma. Porque está na proposta do governo. Não seria na CCJ, porque ali é admissibilidade com relação se é constitucional ou não. Mas agora, no mérito, nesta comissão especial, é para isto. Então, vai ser 40 sessões para decidir qual é a proposta que vai a plenário para ser votada.
Tá, e aí, a proposta do ministro Paulo Guedes, ele disse que é para economizar aí R$1 trilhão em 10 anos.
Mas já começou errado, né? Furado, porque quando ele falou em 1 trilhão, ele disse que só das Forças Armadas seriam 93 bilhões. Mas veio junto da proposta do governo o plano de carreira dos militares, que vai gastar 82 bilhões. Ou seja, dos 93...
Vai anular praticamente
esse, anula. Então, esse ganho. Então, tem que ter esse cuidado de saber que esses números precisam ser melhor analisados.
Mas mesmo assim, vai ser uma reforma consistente?
Sem dúvida. A reforma é consistente porque ela estabelece um limite. Todos da Previdência Pública, todos, vão receber no limite do INSS. R$ 5.800. Fora daí, quem quiser mais, tem todo o direito, vai buscar outro tipo de previdência, e não a pública. Uhum. A gravidade da previdência pública é o déficit aumentando consistentemente a cada ano. E não tem mais de onde tirar. Está faltando dinheiro. Vai aumentar imposto? Aonde? Como vai pagar? Então não há mais situação. A resposta é simples. Se você na tua família tem uma renda familiar, gastar mais do que você tem renda familiar, você vai ter que vender alguma coisa, ou vai ter que diminuir custos. Uhum. Você tem uma empresa que gasta mais do que fatura, a empresa vai quebrar. O país está nesse caminho, lamentavelmente, daqui a 2 anos, Luciana. Uhum. Aquele que ganha salário mínimo, que é a média de 70%, ou R$1.200, 70% dos aposentados e pensionistas, estes é que não terão dinheiro daqui a 2 anos.
2 anos?
2 anos. É o limite que já está já montado, porque você tem uma PEC de teto, esta PEC não pode ultrapassar. Porque é crime de responsabilidade. Tá. Então, nós estamos exprimidos aqui, há 2 anos não tem como pagar, principalmente aqueles que ganham menos. É destes que nós temos que cuidar.
Os servidores públicos que ingressaram a partir de 2003, eles já não têm esse teto? Como é que funciona?
Tem, 2003, e tem em 2013 nós aprovamos a lei, o FUNPRESP, que é o Fundo para o Servidor Público. Já tem o Fundo para o Servidor Público. Se ele quiser optar, ele opta pelo fundo e vai lá se aposentar com mais de 5.800. Mas a Previdência Pública, esta vai ter limite.
Mas então, para entender, quais são as regalias que hoje existem no setor público, na aposentadoria do setor público, e que vão ser extintas?
Não, se você pegar a média de quem ganha salário, 70% ganha R$1.200. 70% dos 30 milhões. 3 milhões do serviço público, se você olhar no legislativo, eu não tenho assim, números exatos, mas vamos lá. Legislativo deve ser R$23.000. Judiciário deve ser algo em torno de 19, 20 ou mais, R$25.000. E o executivo, R$19.000. Então, você veja a média de 30 milhões de trabalhadores é R$1.200. Aí você pega a média do serviço público, no mínimo R$19.000. Isso tem que ser enfrentado, não pode continuar.
Uhum, tá bom. Sobre a reforma tributária, ela vem também?
Pois é. Quando você vê uma medida do presidente falando que vai desburocratizar a startup, a micro, também ótimo. Só que isso não resolve o problema. O problema do país gravíssimo é a tributação. Custa caro para o governo cobrar e mais caro para o contribuinte pagar. Então nós temos que simplificar o sistema. Simplificando o sistema, vai ficar barato para o governo cobrar e barato para o contribuinte pagar. Então, é esse caminho que nós temos que perseguir. Não queremos agora, com a reforma da Previdência, passou a comissão mista, 40 sessões, cerca de 2 meses, e em seguida nós vamos começar com a reforma tributária. É fundamental essa sequência de engrenagens da economia do país a partir do setor público.
Quando que essa engrenagem vai se movimentar, hein, deputado?
Olha, agosto está previsto, agosto, setembro, no máximo, está previsto aprovar a reforma da Previdência na Câmara e no Senado. Essa é a previsão. Nesse meio, mais um pouco, você tem a reforma tributária. E depois o Pacto Federativo. Aí fecha essa engrenagem. Nossa. O Pacto Federativo é saber o que o município vai fazer, quanto vai custar e de onde vai sair. O Estado é a mesma coisa e a União é a mesma coisa. Então você começa a organizar o país de forma definitiva.
Nessa revisão do Pacto Federativo, é isso? É uma revisão?
Sim, evidente.
O município vai arcar com menos, será?
Isso que nós vamos discutir. Hoje não se sabe quanto gasta o repasse, mas é confusão o que nós temos, né? De repente o governo repassa recursos para o município, mas vai junto uma série de outras complicações de custos para o município. E o município não tem mais de onde tirar, inclusive a partir da sua própria previdência. Então, eu acho que o enfrentamento começa pela previdência, a reforma tributária. Com a reforma tributária, o pacto federativo. Quanto vai para o município? O que é que o município vai cuidar? De onde vai sair esse dinheiro que vai para lá? E assim nós vamos organizar. E virar essa pirâmide onde 70% do recurso vai para a União, 20% para o Estado, 10% para os municípios. Estou apenas arredondando para facilitar. Então essa pirâmide está de ponta cabeça. Temos que fazer essa pirâmide ficar no seu devido lugar.
Uhum. Deputado, e sobre a desvinculação dos recursos da União, hein?
Pois então, a DRU é uma forma de você ver do orçamento superdimensionado. Nós falamos antes sobre orçamento impositivo.
A gente conversou aqui antes da entrevista.
Pronto, a
né?
DRU é exatamente isso. Você coloca um orçamento superdimensionado e põe uma DRU para tirar dinheiro ali para ir direto para o governo, não depender de lei para ser aprovado. Então, o que nós estamos propondo? Orçamento impositivo, que acontece em todos os parlamentos do mundo, de países organizados. O orçamento é impositivo, porque é o executivo que propõe. Nós temos lei de diretrizes orçamentárias, temos o plano plurianual, que são 4 anos antes, você tem toda uma organização orçamentária. Por que você vai superdimensionar um orçamento para um ano e depois dar a DRU para o governo fazer o que quiser? Não, orçamento impositivo para que ele seja o orçamento que o país precisa.
E daí acaba com a DRU?
Acaba com a DRU e mais, acaba inclusive com mudanças de orçamento que favorecem negócios, cujos negócios a gente conhece aí de Lava Jato e tantas outras coisas.
Porque a DRU, ela tira dinheiro da Previdência, né?
Tira, mas a DRU tem que acabar, não há razão de ser. É só colocar o orçamento bem dimensionado na realidade que é e executar. Nada mais do que isso.
Tá certo.
E orçamento é para isso.
Então tá, temos motivos para ser otimistas esse
Eu
ano.
Sou sempre otimista, acho que o país tem que se encontrar definitivamente. Tem 14 milhões de desempregados, quase isso, desempregados no Brasil. Chega a 28 milhões somando aqueles que não procuram mais emprego. Então nós temos que buscar uma solução, e a solução é a economia voltar a funcionar de forma virtuosa para que ela possa crescer, desenvolver com emprego e renda.
Tá
e com isso o governo arrecadar mais.
Uhum. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma boa tarde.
Boa tarde, você.
A gente conversou com o deputado federal Rubens Bueno, do Cidadania. Falamos aqui sobre vários temas da política nacional, internacional e principalmente da economia.